Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Aprove a Deus revelar seu filho a mim para que o pregasse e proclamasse. A última palavra dele, isso vai ao âmago de tudo, interroga tudo. Isso pesa o valor de tudo. Desde os dias do apóstolo Paulo, muita atividade cristã tem sido desenvolvida no movimento de propagação do ensino de Cristo. O desenvolvimento da missão de uma vida cristocêntrica, de fato centrada em Cristo. Carta de Paulo aos Colossenses. E ele diz, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo converge para Cristo Jesus. Portanto, essa é a verdade, a revelação de Cristo suficiente em nossos corações. Saímos para outras coisas que diríamos serem dos seus interesses e para ele, mais que nunca, nunca pode satisfazer o coração de Deus. A satisfação do coração do Pai está no Filho, do Filho no Pai. Desde a eternidade, Deus tinha um segredo em seu coração. Um segredo do coração, digo, um segredo do coração, porque este termo está... Esta designação, como é chamado, o filho do seu amor, está ligado ao mistério, ao segredo. Não era que Deus estava fazendo o seu filho um oficial, num sentido oficial, não se tratava de alguma atividade de um grande diretor administrativo do universo procurando promover alguém que ele se interessasse. Não. Era o filho do seu amor. O texto áureo da Bíblia, Billy Graham disse, se a Bíblia fosse resumida em um versículo, seria João 3:16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o evangelho, toda a escritura converge para a centralidade de Cristo. Cristo é o centro, sempre, em toda a escritura. Então, seu coração está nesse assunto. Havia um segredo no seu coração a respeito do filho. Ele é o amado do Pai. No dia do batismo, o Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quando você estuda as referências do Senhor Jesus do lado divino, o desvendar do coração de Deus quanto a Cristo, você terá uma nova apreciação do que eu estou dizendo. O Senhor Jesus falando acerca da parábola dos lavradores e do final, o filho foi enviado. Você se lembra como ele o colocou? Por fim decidiu enviar-lhes o próprio filho, considerando: eles reverenciarão meu filho, porque eles reverenciarão o seu filho, porque ele era o filho do Pai, por causa de cujo filho ele era por causa do relacionamento. Eles tinham maltratado todos os servos, mas agora certamente eles mudarão suas atitudes quando o filho vier. Certamente eles reverenciarão, respeitarão, honrarão ele. E foi porque eles disseram: este é o herdeiro. Venham, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Por causa deles totalmente negarem, rejeitarem os direitos de Deus, representados pelo seu filho, que foi pronunciado um juízo tão grande sobre eles. Bem, é o filho do amor de Deus. É o que está associado a tudo isso, a satisfação do coração de Deus em relação a esse segredo eterno do seu coração. E isto se encontra por detrás do que somos e de tudo que fazemos. Nós, cristãos, no terreno de Cristo em você, Cristo em vós, sim, mas Cristo em você representa a realização dos propósitos do coração do Pai, do coração de Deus, do Criador. Essa é a maneira pela qual ele vai realizar o seu propósito, a sua missão. Essa é a forma de chegar ao final e realmente nós vivenciarmos o que Deus planejou a nosso respeito. Portanto, não se trata apenas de converter pessoas ao cristianismo, ou conseguir que sejam seguidores de um movimento. Se trata de receber a Cristo, a satisfação de Deus. Então, quando temos uma voz ou uma influência, qualquer parte possamos ter nos interesses do Senhor, deve ser totalmente, completamente, sempre para a expressão, a revelação de Cristo Jesus. Nenhuma assembleia, nenhuma igreja, nenhum movimento, nenhum testemunho, nenhuma comunhão é justificada na sua existência da perspectiva de Deus, exceto na medida em que Cristo é expressado por ela. Amados, estamos falando sobre o individual. Portanto, seu relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Agora, devemos ter tudo isso em nossos corações, no seu duplo desenvolvimento, vida e serviço. Sua vida totalmente consagrada a Cristo, sua vida e o privilégio de servido, de servir o outro, de servir o próximo, de servir a geração. Devemos responder algumas perguntas nesta manhã. Para o que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Por que carrego o nome de Cristo? Qual é o significado da minha relação com o Senhor? Qual é o objetivo da minha salvação? E a resposta é: não a minha satisfação, não a minha gratificação, não a minha salvação com fim em si mesmo, mas a revelação de Cristo Jesus. Cristo Jesus sendo revelado através da minha vida. A realização da sua centralidade, da sua supremacia, de acordo com o desejo do Pai. Então, em segundo lugar, a questão é: para qual missão vou trabalhar para estabelecer na minha geração a oportunidade de compartilhar a Cristo, de viver 100% Jesus na minha vida? Devemos tratar com o Senhor muito seriamente sobre essa compreensão interna, essa apreciação do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Disse também Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. E aqui em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E ainda no versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Cristo é Deus, Cristo é Senhor, é Salvador absoluto, e nós vivemos para cumprir a sua missão. Ele está no centro, no arrimo, ele é nossa referência suprema. Olhamos para ele, como nos propôs o autor aos Hebreus no capítulo 12, o autor e o consumador da nossa fé. Então nós nos consagramos a ele e devemos viver para ser uma bênção, um canal de bênção, de cura, de salvação, de libertação em todas as pessoas. Estamos em uma missão. Reconhecemos a nossa missão. A nossa salvação não é só para nós. Fomos alcançados para alcançar outras vidas, para cumprir essa missão. O nosso amor por Cristo deve aumentar mais e mais a cada dia. E quem quiser ser o verdadeiro discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-o com fervor, com amor.